Deixe a saúde dos seus olhos para depois. O cuidado preventivo é a chave para uma visão saudável. A oftalmologista Bianca Foreste está em Marau para cuidar de você. Marque sua consulta e dê o primeiro passo para uma visão melhor. Tratamento cirúrgico especializado para catarata e para correção do grau. Oftalmologista Bianca Foreste. Atendimento adulto e infantil de segunda a sábado. Fone 2241-0117. WhatsApp 99129-7990.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Um oferecimento sempre do Sicredi. Ajude rs@sicredi.com.br é a chave para você fazer o Pix voluntário e fazer parte desse grande movimento de cooperação pelo Rio Grande do Sul. FGR com o Cidade Nova, no prolongamento da Júlio, ao lado do CTG Sentinelas do Pago, tem plantão de vendas lá no local. Degusto Café, para o dia começar com sabor e energia. A Degusto tem a venda e a locação das máquinas de café e também de todos os insumos necessários para um bom cafezinho. Quinta de ofertas da Cotrijal, hoje linguiça toscana Seara 700 gramas, R$15,98. E suquita laranja ou uva de 2 litros, R$5,99. Ofertas válidas hoje no supermercado da Cotrijal. Brisa enxovais e o outono das melhores ofertas. Tem manta de microfibra R$44,90 na loja de Marau e também junto à fábrica em Vila Maria. E a Agafarma, lá na esquina da antiga rodoviária, com o leite ninho Fases 1, 800 gramas, R$39,90. Tem teleentrega que você pode chamar pelo WhatsApp 54-3342-1838.
Hoje, quinta-feira, dia da nossa conversa com o nosso comentarista semanal, Sérgio Turra. Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Thali, bom dia, amigos e ouvintes da tua rádio. Infelizmente, um bom dia, mas com chuva, né? Então, volta a preocupação e nós estamos vendo agora que as águas baixaram em vários lugares, né? Toda a sujeira que está aparecendo, a podridão, entulho, enfim, tanta coisa que nós temos que fazer, que remover para que a vida retorne ao normal, especialmente, não é? E obviamente que nas cidades que foram quase que fatalmente atingidas. Mas Ana, Thali e caros ouvintes, eu preciso falar sobre uma outra sujeira que infelizmente parece que ela de fato encrostou no nosso país e não tem como ela sair, mas eu sempre tenho esperança. Um dia nós vamos limpar, vamos nos lavar de vez, vamos nos tornar um país sério e decente. Mas só vai acontecer isso quando houver uma mudança drástica em termos de STF. Não é possível que depois de anos de uma operação exitosa que efetivamente permitiu com que nós batêssemos no peito e disséssemos nós não somos mais o país da impunidade, a gente veja tudo o que está acontecendo e tanto ladrão, tanto bandido do colarinho branco sendo solto, absolvido, empresas, réus, confessos, que confessaram que cometeram um crime, que roubaram o nosso dinheiro, dinheiro público, pessoas que da mesma maneira fizeram até delação para diminuir pena, etc., sendo um por um soltos, descondenados. O STF realmente é uma vergonha. Se tem algo nesse país que faz a gente ter vergonha de ser brasileiro hoje, se chama Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Não pode acontecer isso num país sério, num país decente. É um desmando, é um ferimento brutal à Constituição, às leis. Enfim, vocês me perdoem até o tom de indignação, mas é assim que eu me sinto, como pessoa, como cidadão, como advogado que sou, não é? Vendo tudo o que está acontecendo. Cada dia, um bandido dos mais condenados que cometeram os piores crimes contra o erário público sendo soltos. é Gedel, é Zé Dirceu, foi Lula, é todos, independentemente de partido. Bandido é bandido. Bandido não tem partido. Eu não tenho bandido de estimação. Mas cá para nós, não é? O Supremo Tribunal Federal fazer esse desserviço à nação brasileira e fazermos, nós termos certeza agora do título de que somos o país da impunidade, é lamentável, é muito triste e essa é uma sujeira que a gente precisa varrer do nosso país, mas talvez seja a mais difícil de todas de nós limparmos, embora, obviamente, que não podemos desistir também dessa missão.
Sérgio, um outro assunto que a gente gostaria que você opinasse também, até foi tema da opinião do Vitor Hugo hoje pela manhã, aqui mesmo no programa, é essa informação que ventila, claro que em instâncias maiores não se está falando de uma mudança na data das eleições, mas por aqui a gente fala a respeito disso, né, de uma dificuldade que pode haver, especialmente nesses municípios tão atingidos, né, pelos fenômenos climáticos. O que que você pensa também, se está acompanhando esse assunto também?
Claro que sim, Ana. E veja bem, eu acho que esse é um assunto extremamente delicado, até porque a reconstrução, tudo, né, vai passar pela política, não é? E então eu acredito que, por exemplo, uma decisão que me parece que já foi pré-tomada, que até demonstra a minha opinião, uma certa arrogância mesmo, do Superior Tribunal Eleitoral e do próprio Tribunal Eleitoral Gaúcho aqui, de dizer que de jeito nenhum se cogitaria em adiar as eleições. Ora, eu acho que tem que parar, pensar, colocar a bola no centro. Daqui a pouco você postergar a data, não é? Colocá-la mais para frente, pode ser uma medida sensata, porque você veja bem, é óbvio que o Estado está quase que todo destruído, mas muitos lugares não estão. Então tem também esse lado, né? Você prejudicar alguns municípios ou vários que têm uma vida quase que normal do ponto de vista democrático, não é? Mas como é que você vai priorizar ou colocar uma eleição agora, que daqui a pouco tem que começar já, logo ali adiante, a trabalhar esse processo eleitoral em municípios que estão destruídos, não é? E, inclusive, na minha opinião, há um prejuízo, do ponto de vista de quem poderiam ser os candidatos, porque tem muita gente que estaria disposto a fazer a sua parte, dar a sua contribuição na área pública, mas que agora não tem a menor condição, porque precisam se voltar para recuperar suas vidas particulares, privadas, dos seus familiares, não é? Muita gente boa, portanto, talvez até tenha que desistir em função disso. Então, eu acredito que deveria ter um pouquinho mais de bom senso, esperar um pouco mais, claro que não dá para deixar para cima da hora, mas me parece que, ainda mais em se tratando de um Estado só, afinal a eleição municipal não tem abrangência nacional, daria para desde já postergar pelo menos por um mês, não é, a votação, porque isso, esses 30 dias, parece pouco, mas é muito tempo, não é? E seja como for, Ana Lúcia, seja como for, eu acredito que essa eleição já está marcada por uma coisa, que, aliás, é algo que a gente falou e que eu não vi ninguém assumir a bandeira. Eu lamento que, inclusive, os partidos, por meio de todos os seus membros, mas especialmente os seus dirigentes, não é? Estaduais, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, não tenham feito um movimento para que o fundo eleitoral e o fundo partidário, que é de bilhões e bilhões de reais, e que ele é usado da pior das maneiras possível, porque ele privilegia algum só, não tenha sido cogitado, foi aventado só. Um ou outro deputado falou, mas ninguém fez mais nada. Por exemplo, tem um ministro extraordinário aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vi o um movimento dos presidentes dos partidos indo ao encontro dele para que esse movimento ganhasse corpo em nível nacional. Mas, ou seja, a questão do dinheiro a ser usado na campanha, essa já está comprometida, vai ser uma campanha completamente diferente. E eu espero que as pessoas, que é quem decide o seu destino, o seu futuro das suas cidades, como eu sempre digo, e cada vez mais, e nessa hora especialmente, tenham a noção da importância que tem de escolher bem os seus representantes. É por aí que nós vamos consertar tudo, não é? Mas escolhendo bem, participando. E eu só acho que agora, mantendo assim a eleição, ou seja, não abrindo pelo menos campo para que se discuta o adiamento, que na minha opinião seria o ideal, para que não houvesse extensão de mandatos, etc., não é? Eu acho que é uma que é precipitado falar sobre isso agora, digamos assim, não admitindo cogitar adiar a eleição para um segundo momento, 30 dias mais à frente, fazer em novembro. Enfim, eu acho que isso seria uma medida sensata, pelo que eu estou vendo, de problemas que nós temos para reerguer o estádio, até no sentido da cabeça das pessoas se voltar aí a esse que é um momento extremamente importante.
Muito bem, Sérgio, a gente agradece mais uma vez a sua participação por aqui. Uma boa semana.
Eu que agradeço sempre, vamos adiante, muita fé na vida, fé no trabalho, bom restante de semana a todos e eu espero que a chuva que está vindo ela seja da menor intensidade possível e não cause mais transtornos para quem quer que seja. Um grande abraço.
Tomara que sim. Obrigada, Sérgio. Um abraço para você. Agora, 23 para as 9, 19 graus de temperatura, informação junto com as lojas Benoit, com toda a linha de roupeiros e de cozinhas em 15 vezes sem acréscimo. O primeiro pagamento lá para o mês de agosto. Tudo o que você precisa está na Benoit, em Marau, na Júlio Borella, em frente ao Hotel Deconto.
Logo mais a gente volta para falar sobre segurança.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.